Nós estamos terminando o mês de adoração aqui na igreja, onde os pastores, os movimentos todos da igreja foram voltados para adoração. E esse mês agora nós estamos entrando, agora em agosto, no discipulado. E essa palavra é uma palavra que o Senhor me deu para a gente poder tentar fazer um mix. Talvez pensando que a nossa vida enquanto discípulos de Cristo, diariamente, de fato, precisa ser uma adoração. Eu e você somos adoradores a cada dia. E eu quero começar essa palavra agradecendo aos missionários americanos que estiveram aqui há mais de 100 anos, quando eles chegaram aqui e ministraram o evangelho ao povo brasileiro. Alguns europeus também, que não vieram intencionalmente como missionários, mas que também foram canais de Deus para pregar o evangelho aqui na nossa terra. Eles deram as suas vidas, trouxeram suas famílias e pregaram o evangelho entre nós. Você e eu somos fruto disso. E eu quero honrar esses irmãos e irmãs que durante tantos anos, alguns ainda estão no nosso meio, serviram ao Senhor aqui. Em que pese algumas questões culturais que eles trouxeram também, e eu era muito crítico nisso, e como vivi no Senegal 14 anos, entendi que é uma dinâmica muito difícil de você separar conteúdo e forma. E sei que no evangelho que veio algumas questões culturais também, que a gente copiou sem ter muito sentido aqui no Brasil, mas nós somos muito gratos por esses irmãos e irmãs. Eu e Elis ainda éramos namorados, tem um tempão, né? Mais de 30 anos. Nós fomos cuidados por um casal de missionários americanos. Eles fizeram um discipulado com a gente, mais três irmãos, na casa deles, lá na Tijuca. Uma vez por semana nós estávamos lá, ficamos alguns meses ouvindo muitas coisas importantes de discipulado no curso da vida magistral. Mas uma coisa que impactou muito meu coração foi, de fato, o que eles nos ensinaram sobre a cruz do discípulo. Conhecer a cruz do discípulo e pensar na cruz do discípulo e eu como discípulo foi extremamente útil para mim, para minha caminhada cristã. Eu partilhei isso aqui no Brasil, partilhei isso nos Estados Unidos, partilhei isso nos 14 anos na África, fiz desenho, a gente distribuía as coisas para que os nossos irmãos e irmãs pudessem entender que aquele que se enxerga discípulo precisa carregar a sua cruz diariamente. E o texto base dessa reflexão hoje, eu disse ao pastor Rogério, talvez não seja tanto uma mensagem, mas é quase que uma aula da escola bíblica, e quem sabe essa palavra vai ser para você, para despertar você também para a escola bíblica da nossa igreja. Eu queria que você ficasse de pé agora e nós vamos ler Lucas 9, versículo 23. É um versículo que alguns conhecem. Eu queria estimular você a não só ouvir, mas a pensar e, sobretudo, memorizar esse convite de Jesus. Lucas, eu vou ler na versão da NVI, Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, vírgula, negue-se a si mesmo, vírgula, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você pode ler comigo? Está na tela? Vamos ler juntos? Volta aí. Vamos juntos? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém. Pode sentar-se. Seguir a Cristo é uma escolha, é uma decisão. Por isso Jesus fez esse convite. E quando você vai ler o trecho que esse versículo está dentro, em Lucas 9, a partir do versículo 18, você vai entender que Jesus tinha tido um tempo de oração particular. E ele estava com seus discípulos. E ele faz uma pergunta para eles. Ele diz: o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles disseram: alguns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus faz uma outra pergunta e diz: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? E Pedro toma a palavra, sempre o primeiro, né, o Pedrão, e aí ele diz: tu és o Cristo de Deus. Os outros registros dos evangelhos vão falar: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, Filho de Deus. E Pedro vai afirmar isso, e Jesus vai dizer: então não contem isso às pessoas ainda, porque eu ainda vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou ser rejeitado pelos religiosos, pelos mestres da lei, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E depois que ele faz isso, ele faz esse convite. E ele diz para todos ali: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, não é automático, não é imposto, nenhum governo pode impor isso, nenhum pai pode impor isso, nenhum chefe de tribo pode impor isso. Por isso é condicional: se alguém quer ser meu discípulo, é uma escolha. Aí ele disse: o primeiro passo é negar-se a si mesmo. E você e eu recebemos uma vida, não temos duas. Não escolhemos nascer, mas nascemos. E você faz da tua vida o que você quiser. A escolha é tua. Quando eu fiz 50 anos, eu reuni um grupo de irmãos, irmãs e amigos brasileiros. Eu não estava no Brasil, já fazem alguns anos, não muitos. E a gente comemorou ali os meus 50 anos. Você sabe que os holandeses, eles fazem, quando eles comemoram os 50 anos, eles fazem uma festa, assim, eles põem um boneco na frente. Eu tinha lido sobre isso, encontrei alguém que vive na Holanda recentemente, eu confirmei com ela, e ela disse: não, é isso mesmo, faz um balão, sabe esse negócio de gás aí que põe nos postos? As pessoas põem isso. Eu não sei se a mulher brasileira faria isso, tu acha que faz? Faz? Mas eu fiz, não um balão, mas eu comprei 4 chocolates, uma moedinha, de 25, porque alguém disse que quando a gente nasce, a gente recebe 4 moedas de 25, e a gente vai gastando a moeda, e eu achei isso tão legal, e aí comprei, fiz um saquinho e tal, e dei para cada um dos que participaram lá, e testemunhei para eles, que eu já tinha gasto as minhas 2 moedas, e eu estava na terceira, e ainda estou na terceira, tá gente, só vira em 75, mas meu pai já está na quarta, e eu não sei se a gente vai ter que inventar uma quinta para ele, já está com 90, mas eu pude testemunhar para eles que eu me dediquei e decidi seguir Jesus, eu tinha ainda 15 anos, então as 2 moedas estavam gastas no serviço do Senhor, isso me alegrava muito, eu queria partilhar isso com ele, porque eu escolhi, a minha mãe me levava para a igreja, a minha mãe foi uma missionária dentro de casa, eu quis Jesus por muita influência da vida da minha mãe, mas eu tive que decidir, e eu decidi. Nós queremos influenciar as pessoas, nós queremos que os nossos filhos abracem Jesus, nós fazemos de tudo para os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos, para que eles sigam a Jesus. Mas a escolha é deles, porque é também pela ação do Espírito Santo que eles serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo, mas a decisão, ela é pessoal e intransferível. Então, o que é negar-se a si mesmo? O que Jesus queria dizer com isso? Negar-se a si mesmo é trocar de dono, é trocar de comando. Eu gosto de pensar isso, e essa palavra de hoje é uma palavra extremamente simples. Ela não é superficial, ela é simples. E eu gosto de pensar que o nosso coração, a nossa vida, a gente tem uma cadeira, um trono, onde o dono rege, comanda, decide. Então a vida é minha e eu faço da minha vida o que eu quero. Essa cadeira aqui é a cadeira do coração do Humberto. E eu decido o que eu vou fazer. Eu decido com quem eu vou estudar, com quem eu vou casar, eu decido o que eu vou escolher profissionalmente, eu decido se eu vou usar drogas, eu decido se eu vou me embriagar, eu decido que religião eu vou seguir, eu decido, a vida é minha. E a gente costuma dizer isso, eu sou dono do meu nariz, e é isso mesmo. E negar-se a si mesmo é justamente aceitar esse convite. Porque ele disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, eu preciso sentar no trono, eu preciso ser Senhor. E metanoia, mudança de mente, conversão, tem a ver com isso aqui, ó, eu levanto. Eu digo, Senhor, agora, pode sentar aqui, e o Senhor será o dono, o comandante, o coronel, o chefe, o mestre, o Senhor da minha vida. Negar-se a si mesmo é dizer, a partir de hoje, a vida não é mais minha, a vida é dele, e ele é o Senhor da minha vida. E foi isso que Paulo disse quando disse assim, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o eu se transforma então em Jesus. Era eu. E aí vem o J, entra ali, vem o S, vem outro S. E aí o eu, aquele que é dono, oferece o senhorio a Jesus Cristo. É isso que é negar-se a si mesmo. Então, quando eu faço isso, eu dou o primeiro passo. As minhas decisões, então, passarão por ele. Quando nós saímos do Brasil para ir para o Senegal, e alguns sabem, a gente tinha uma vida muito tranquila lá em Linhares. Eu tinha uma pequena clínica, ali tinha um consultório dela, e quando Deus, o Senhor, mostrou o movimento, nós obedecemos. E algumas pessoas nos questionaram, inclusive alguns pastores nos questionaram. Teve um pastor, não era de lá, e nem daqui, e não vou dar pista, chega. E teve um pastor que olhou para mim e falou assim, Humberto, fala para mim, o que deu errado em Linhares? Gente, eu quase chorei. Eu falei, não deu nada errado. Nós simplesmente entendemos que era para fazer esse movimento para o Senegal. Nós ouvimos a voz de Deus, diversas maneiras. Não foi uma voz única, foram várias, vários sinais, vários movimentos. E nós entendemos. E alguns pastores me perguntaram, você tem noção do que você está fazendo? Eu falei assim, eu acho que eu tenho. Porque quando eu disse que ele é Senhor, eu preciso seguir o que ele mostra para mim. Sem maluquice, sem mochila nas costas, nós fomos no Senegal, nós conversamos, nós analisamos, nós oramos, nós buscamos informações e nós entendemos que era para fazer esse movimento. Porque eu saí da cadeira. E quando ele disse, filhos, então, vamos lá. e nós fomos. E eu confesso para vocês que não foi, talvez por conta da convicção que o Senhor nos deu, não foi uma decisão pesada para mim e para Elis. Mudamos de vida, sim, caímos de nível, caímos. Foi mais difícil? Foi, mas foi lindo demais. Foi lindo demais. É muito bom servir a Jesus. É muito bom segui-lo. Então, negar-se a si mesmo é o primeiro passo. Mas não para aí, não é? Ele disse que depois disso, a gente precisa tomar a nossa cruz todos os dias. E a gente conhece bem a cruz de Jesus. Essa é a temática desse biênio, né, da nossa igreja, 22 e 23. O poder que emana, que sai da cruz. Nós estamos vivendo isso, tentando viver isso enquanto igreja. A cruz de Jesus é a nossa marca, é o nosso símbolo enquanto cristãos. Ele morreu na cruz, ele verceu um sangue. É uma morte expiatória, vicária, substitutiva. Essa é a cruz de Jesus, que lembra para a gente não só sacrifício, mas também obediência. E a gente vai nessa mesma linha, na cruz do discípulo. Porque cruz do discípulo não é o que alguns dizem, né? Ah, minha cruz é essa doença, eu tenho artrite reumatoide, eu não enxergo direito, essa é a minha cruz. Não é. Alguns acham que são alguns problemas que você tem. Ah, essa é a minha cruz. Alguns brincam, né? A minha sogra é a minha cruz. Minha sogra já subiu, já está lá com o Senhor. Ela não era minha cruz, não. Ela era muito legal. Dormindo, então, era uma beleza. Não é a sogra, não é. Cruz do discípulo. E agora eu não falo mais da cruz de Cristo, eu falo da tua cruz e da minha cruz enquanto discípulo. Tem a ver com obediência. E essa obediência é diária. E essa é a nossa oferta. Essa é a nossa adoração. Diariamente nós vamos oferecendo ao Senhor, cada dia, esse compromisso e essa obediência com a minha cruz e você com a tua cruz. Vamos então montar a nossa cruz. Nós vamos escrever primeiro, lá em cima, na parte vertical, palavra. Porque esse compromisso meu e teu tem a ver com a expressão de Jesus quando ele disse assim, João 8,31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Palavra, firme na palavra. Se você negou-se a si mesmo, se você se converteu a Jesus, se você é um discípulo de Jesus, eu e você precisamos viver firmes na palavra. Na palavra revelada, nós temos ouvido isso aqui deste púlpito. Deus decidiu se revelar, foi uma decisão unilateral. Ele decidiu revelar os seus pensamentos, quem ele era, quem ele é e quem ele será. Deuteronômio 29, 29 diz isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Busque a palavra. Tem gente que quer o mistério, tem gente que quer viajar. Leia a Bíblia. Foque na Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, memorize a Bíblia. Porque você é discípulo e eu também. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É a inspiração de Deus, não é invenção humana. Nós cantamos aqui hoje, te amo Deus, não é? Cantamos ontem aqui na vigília, uma música linda, falando do amor a Deus. A minha geração cantou muitas canções, dizendo eu te amo Deus. E quando a gente canta eu te amo Deus, a gente lembra da palavra. Você lembra o que Jesus disse? Está lá em João 14, 21, não precisa abrir não. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem ama, quem adora, quem se prostra, está dizendo isso. Na cruz do discípulo, isso é diário. Eu preciso estudar a palavra. Porque Jesus disse para os saduceus e diz para mim e para vocês. Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Podemos falar para os nossos jovens. Os jovens do IUF, aqueles que não vêm, para os jovens que estão aqui, você que está aí na internet, você que é jovem, esse versículo permeou toda a minha juventude. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, aliás, o Salmo 119 é o Salmo da Bíblia, grandão, não dá para ler em 5 minutos não, muitos versículos, só fala da Bíblia, lindo, gostoso, assim, tira um tempo e lê o Salmo 119 assim, você vai se deliciar, é palavra, 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 com diversos sinônimos. E diz lá em Salmo 119, 9, como purificará o jovem o seu caminho? Eu me fazia essa pergunta na minha juventude. E o Salmo responde, observando o caminho conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente decide errado. A gente faz escolhas erradas. Porque nós não estamos buscando a palavra que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos a Bíblia em português, gente. Talvez você não tenha noção do que seja isso. Existem muitos povos, muitas etnias, que não têm a Bíblia traduzida no seu idioma, no seu dialeto. No Senegal, a maior etnia é o Olof, mais de 40%. Nós não temos a Bíblia toda traduzida para o Olof. Temos o Novo Testamento. Quando eu dei o Novo Testamento para um amigo, só o Novo Testamento eu dei para ele. E quando ele pegou a Bíblia, na época, tinha mais de 30 anos, ele pegou a Bíblia e ele disse para mim, Humberto, é a primeira vez que eu vejo uma Bíblia. Existem lugares que a palavra ainda não chegou. Quem sabe Deus vai trabalhar com você, com teu filho, com teu neto. Você pode orar por isso. Para serem tradutores, intérpretes, pessoas que vão trabalhar para que as escrituras cheguem a todos os povos. Você tem a Bíblia em português, diversas versões. O Gui, ele leu ontem aqui, Salmo 142 ou 3? 142, ele leu na NVI e depois leu na mensagem, na Bíblia mensagem. Eu gosto muito de fazer isso também, e salmos, especialmente salmos, eu leio um salmo na NVI e eu vou na mensagem, que é mais poético, assim, eu curto demais também. Nós temos diversas traduções, essa é uma paráfrase, nós temos livros, nós temos, gente, é uma mesa farta. E olha aqui para mim, você que é daqui, você que é da PIB do Recreio, você que está aí na internet, nós ouvimos aqui, nós temos 19 opções para você estudar a Bíblia. Gente, a gente não pode ficar fora disso. E eu não quero nem imaginar o que eu ouvi de alguns. Ah, mas é longe. É ali no futuro VIP. Senhor Jesus. Tem pessoas que andam quilômetros, quilômetros, para ouvir a palavra de Deus. Tem gente que divide a Bíblia. Você conhece essas histórias? Gente, nós temos uma estrutura pertinho da gente. Você fazer um sacrifício, você é discípulo, essa é a tua cruz diária, é a obediência, dá um passo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que a nossa escola bíblica tenha mais pessoas. Eu não me importo com o número, não me importo com o número, aliás, eu me obrigo a não me importar com o número. Eu estava no hospital esses dias e estava lá uma confusão de pacientes e tal, e eu falei com uma pessoa responsável, eu disse, presta atenção numa coisa, a gente está fazendo um trabalho super legal aqui, mas o negócio está agarrado, e para mim esses pacientes não são números, eu não quero preencher ficha, eu quero atendê-los. E nós não podemos entrar nessa vibe de números, números, números. Mas, gente, não faz sentido a nossa igreja de 7 mil pessoas termos tão poucos estudando a palavra. Bom, talvez você esteja estudando, amém. Se você está estudando, se você já amadureceu, esse é o nosso sonho como pastores. Todos nós temos esse sonho aqui. Que a nossa igreja seja uma igreja madura. Que os irmãos, que a gente não precise de leite mais, que a gente não precise só de estar aqui na adoração, não. Onde eu estiver, eu estou adorando, carregando a minha cruz diariamente. Palavra, palavra, palavra. Amém ou não? Que eu e você estejamos nessa busca diária. Leia do jeito que você gosta de ler. Eu não leio a Bíblia toda num ano. Eu leio a Bíblia toda e continuo sempre lendo. Desde os 15 anos eu leio a Bíblia todos os dias. E todos, assim, obviamente, tem dias que eu não leio, mas a maioria das vezes. E eu leio e vou lendo. Para de ficar pegando versículo e aplicando. Não, vai lendo. Lê o Novo Testamento, lê todinho. Fiquei tão feliz com a Pris. A Pris é a nossa terceira filha. A mais novinha, né? 19 anos. E aí ela me falou outro dia. Porque quando a gente estava no Senegal, eu perguntava para a Pris, e aí, Pris? Está lendo o quê? Ah, estou em Mateus. Três meses depois, e aí, Pris, está onde? Estou em Mateus. Falei, caramba, você está meditando, hein? E aí, outro dia, a gente se falou e tal, falou assim, pai, acabei Apocalipse. Eu falei, yes! Mas ela não pulou, não, ela leu, foi lendo. E outro dia, o Johnny me ligou e falou, pai, agora eu trabalho a 40 minutos de casa e eu estou escutando as Escrituras. Que coisa boa! A gente pode fazer isso também, palavra, mas a cruz continua. Então a palavra é fundamental para mim enquanto discípulo, mas também no mesmo pé de igualdade a oração. Foi Jesus quem disse em João 15:7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A oração, queridos e queridas, faz parte da vida diária de um discípulo de Jesus. Jesus orou e nos ensinou a orar. Ele falou da oração do Pai Nosso. Ele orava e nos ensinava. E a gente já percebeu que a oração não é só pedir, não é? É interceder também por outro. É também adorar. É também agradecer, ter um coração grato a Deus, agradecer o alimento. Jesus fazia isso. Às vezes as pessoas têm vergonha de fazer isso. Assim, eu confesso para vocês que às vezes quando eu estou num ambiente assim que eu não conheço ninguém, não é um negócio tranquilão para mim. Mas eu sempre, sempre, diante do alimento, eu agradeço o pão. Às vezes estou diante de colegas médicos que não me conhecem. Isso, claro, suscita. Eu estava no norte da África uma vez, e aí todo mundo, não tinha nenhum cristão nem perto. E eu abaixei os meus olhos, abaixei minha cabeça, fechei os meus olhos e agradeci. Eu confesso que às vezes quando eu faço isso, eu não consigo orar direito, sabe? Que tu fica pensando o que está rolando ali e tal, mas eu vou tentando. Porque a gratidão precisa fazer parte da nossa oração. E não se esqueça da confissão. Não se esqueça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ore em todo tempo, como a palavra diz, orai sem cessar. Jesus disse para a gente, no Sermão do Monte, Ele disse para a gente ir para o quarto orar, buscar a Deus em secreto, mas Ele também foi para o monte. Então vale o quarto, vale o monte, vale a sala, vale o banheiro. Eu já ouvi de gente que no ambiente de trabalho está tão confuso e tal, aí vai no banheiro ficar lá 2 minutos, 3 minutos, orando. Gaste tempo em oração. Ore no carro também, de olhos abertos, óbvio. Mas ore, ore no transporte. Ore, busque a Deus. Eu estava numa universidade lá, americana, enquanto a Elisa estudava e eu fazia inglês. E é a maior universidade evangélica do mundo, a Liberty University. E eu ficava andando, enquanto eu andava para a minha classe e tal, eram muito jovens, muito jovens. E eu olhava para um e falava, Senhor, chama esse para a tua obra. E eu olhava para outro, chama esse, Senhor, aquele ali, ó, chama aquele. Eu ficava, claro, ninguém ouvia, né? Porque se as pessoas ouvissem, ia parecer que eu era um doido. Mas é que eu estava exercitando a oração para que Deus pudesse responder a proposta de Jesus para nós, quando Ele disse, os trabalhadores são poucos, orem para que o Senhor da Seara levante outros trabalhadores. Ore. Ore. Outro dia eu atendi uma paciente e ela estava com problema de coluna e eu costumo usar o martelinho. Gente, o martelinho é real, tá? Funciona mesmo, serve pra gente. O pessoal acha que é brincadeira. Às vezes o pessoal fala, ah, esse martelinho é pra brincar? Eu falei, não, é pra ver o reflexo. E aí, essa senhora, já é uma senhora já com uma certa idade, e ela estava sentada, e quando eu fui ver o reflexo dela, eu vi duas marcas. E ela tinha aquele biotipo clássico daquelas mulheres de oração, de uma irmã em Cristo. E aí eu falei para ela assim, que marca é essa aí no teu joelho? E ela achou que era uma outra marca. Ela falou assim, ah, eu era criança. Eu falei, não, não estou falando disso. Estou falando dessas duas marcas no teu joelho. Ela ficou sem graça. Eu falei assim, é que você está falando com Deus? Ela, é. E eu fiquei muito emocionado. Porque lá no Senegal, eu vi muitas mulheres com essas marcas. E homens com marca na testa. Porque eles oram assim, os muçulmanos. Mas quando eu olhei para essa irmã, eu fiquei tão feliz de uma mulher que talvez não tenha, pela nossa conversa, né, muito conhecimento de muitas coisas, mas ela resolveu orar. E a minha oração para mim e para você é que a gente seja esse discípulo que ore, que gaste tempo nessa relação vertical. Porque a cruz tem dois lados, mas esse aqui é fundamental. Eu preciso nutrir a minha vida espiritual nessa relação com Deus. Eu preciso ter tempo de qualidade. Eu lembro do pastor Ivênio, em 1990, já se vão mais de 30 anos, num congresso jovem, ele falou que ele usou aquela expressão de Jeremias 23:11, esforçai-vos, empenhem-se, para guardar as almas de vocês, para amarem ao Senhor. E ele disse, ninguém consegue ser íntimo de Deus naturalmente. Se você cruzar os braços, olha aqui para mim, se você cruzar os braços, você nunca será íntimo de Deus. E existem algumas coisas que Deus vai revelando exatamente na nossa intimidade, na sua palavra. Eu e você precisamos tomar algumas decisões, talvez, a respeito da nossa vida de devoção. O quanto estamos lendo, o quanto estamos meditando, o quanto estamos vivendo a palavra, o quanto estamos orando. Eu estava lá em Linhares, um dia, no meu devocional, e eu pedindo a Deus, eu queria estar mais perto dEle. E eu tinha um calendário de um laboratório que tinha um pai e um menino, uma bola, assim, uma foto, né? E quando eu olhei para aquilo, eu disse para Deus, pai, eu quero ser esse menino. O Senhor é o pai, eu quero ser esse menino, eu quero ser íntimo contigo. Eu quero estar assim, como uma criança e o pai. Me ajuda. E nessa hora, o Espírito veio. Ele já está aqui dentro, né? Veio para tocar, para mexer. E eu pensei, eu vou mudar o meu horário na clínica. E naquele dia eu falei com a minha secretária, eu falei assim, eu não vou começar mais 8 horas. Eu não lembro bem se foi 8:30 ou 9 horas. Eu disse para ela, agora eu não começo mais 8. Não disse por quê, mas eu queria mais 30 minutos ou 1 hora, não lembro, de intimidade com Deus. Talvez você precise fazer um arranjo. Algumas pessoas dizem, ah, eu quero acordar de madrugada e tal. Se você trabalha no dia seguinte, então vai para a cama mais cedo. Se você prefere a noite para orar e ler a palavra, então se prepara para isso. Quando você vai para o teu tempo devocional, cuidado com a máquina. Separa um pouquinho, se você não precisa estar com ela ligada, separa e vai para o teu quarto e busca o Senhor e olha para cima. E preste atenção numa coisa, quando a gente olha para cima, quando a gente busca Deus, quando a gente se rende, quando a gente adora, nós vamos ver pessoas. Ninguém que vive para Deus ignora a gente, ninguém. porque Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas. As pessoas que Ele quer trazer de volta. Então, quando você estiver buscando a Deus, Ele vai te lembrar de pessoas. Pessoas daqui. E esse é o nosso terceiro ponto e penúltimo, da comunhão. Porque nós estamos aqui enquanto igreja. E foi Jesus quem disse, em João 13, 34 e 35, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, ele disse, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Ele é o modelo, como eu os amei. Então eu olho para ele e ele me inspira. Amor altruísta, amor que se doa. A nossa comunhão, irmãos, a nossa comunhão nasce e se sustenta em Jesus. Nós somos diferentes. No exercício dos dons espirituais, às vezes a gente se arranha. Às vezes nós temos dificuldades. Às vezes uma palavra dura. E quando você olha para os discípulos, para os 12, quase que a gente começa uma classe dos 12 discípulos. Talvez ano que vem, a gente pensou nisso. Eu gosto muito dessa temática. E quando você olha os 12 que Jesus escolheu, ele escolheu Mateus. Mateus era o quê? Publicano. E Zelote. Simão Zelote. Eram, assim, os extremos, politicamente e religiosamente. Mateus era publicano, cobrava os impostos do seu próprio povo. E os zelotes odiavam os publicanos. E Jesus chama os dois para o mesmo time. Então, tem jeito para você e para mim. A gente pode ser diferente, até politicamente, sabia disso? Sabia disso? Ele é a razão da nossa unidade. É Ele quem nos une. É por isso que Paulo diz o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Eu recorro a Ele. Ele é a cabeça. Ele é o cabeça. E a Trindade é o nosso grande modelo de unidade. Então, queridos, que no exercício dos dons espirituais, você e eu possamos viver em comunhão. Tem uma palavra do reverendo Ricardo Barbosa, lá de Brasília, talvez vocês devam conhecer, da Igreja Presbiteriana de Planalto. Ele disse assim: Deus não nos chamou para a realização pessoal, mas para a comunhão pessoal com Ele e o próximo. Então não é assim, não é só para mim, né? É para dividir, é para partilhar, como disse Pedro, servindo uns aos outros na multiforme graça de Deus. Mas ele disse mais: Deus não nos chamou para sermos operários agitados no seu reino, mas para amá-lo e amar ao próximo de todo o coração. Gente, quando eu li essa expressão, sermos operários agitados no seu reino, isso tem tudo a ver com a igreja. E eu que pertenço à igreja de Cristo há mais de 40 anos, não poucas vezes a gente fica nessa agitação e corre para cá e corre para lá, porque tem coisa para fazer. E alguns de nós, pastores, nós nos cansamos também. Às vezes apagando fogo. Pessoas que estão 10, 20, 30 anos, que já podia estar comendo churrasco, uma picanha, mas está ali no leitinho, de melindre. Não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Que a nossa igreja, em nome de Jesus, seja uma igreja com maturidade espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos avive a tal ponto que nós sejamos uma igreja que ore, que você seja um discípulo que adore ao Senhor com a tua cruz, com a oração, com a palavra e também com a comunhão. Eu quero deixar duas palavras pastorais falando de comunhão para a gente partir para o último ponto. Nessa dinâmica de servir, eu sou muito feliz de estar aqui. A nossa igreja é uma igreja muito envolvida com a obra do Senhor. Eu tenho encontrado muita gente bonita aqui. Eu tenho encontrado gente que quer Deus. Gente que está tentando, como eu e Elis. A gente está tentando viver para Deus todo dia. Isso é muito bom. É muito bom ver pessoas que se doam para a obra do Senhor. E Deus me deu uma palavra, e essa palavra eu quero dividir com você rapidamente, dizer o seguinte: no exercício dos teus dons espirituais e na comunhão com os irmãos, você que está aqui, você que está aí na internet, cuide da tua família como primeiro ministério. Não faz sentido, não faz sentido você gastar todo o teu tempo na igreja com o teu ministério e não ter tempo para a tua mulher, e não ter tempo para o teu marido, e não ter tempo para o teu filho. Não faz sentido. Quando eu fiz a minha formação missionária, eu e Elis, eu fiquei muito chocado com a história e com a biografia de alguns missionários que perderam literalmente os seus filhos. Eu disse isso aqui uma vez. Eu conheci um missionário numa roda de conversa. Ele disse: a minha mulher está em depressão profunda e eu perdi meu filho. E ele disse: o meu filho disse para mim: pai, eu te perdi para a missão. E foi embora. Isso me emociona, isso mexe comigo. Porque a gente se doa, não é? Mas que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha visão de cuidado dos nossos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe enquanto pastores. Você que é líder, se doe mesmo, se dedique, mas não esqueça da tua casa. Em nome de Jesus, não esqueça. Isso tem a ver com comunhão. Tem a ver com cruz do discípulo diariamente. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra: cuide do teu ministério. E eu falo agora para a Igreja do Recreio. Eu estou aqui há um ano de volta, né? Cuide do teu ministério, mas não esqueça que o teu ministério faz parte de um todo. Não é só o teu ministério. Não é só o teu grupo. Não participe apenas daquilo que te concerne. Não. Faça visitas, participe de outras coisas que não tem nada a ver contigo. Mas eu sei, porque estou aqui, que é pesado. Que a gente trabalha muito. Que tem muita coisa para ser feita. Mas o meu ministério faz parte da igreja. E faz parte do reino maior. É o micro no macro. Lembra da matemática lá atrás? Do contém, está contido? Então, o teu ministério está contido. Então, a gente se doa para o ministério. Primeiro, claro, o guia, ele tem que se dedicar aos jovens. O pastor Rogério é um ensino. O Marcos e Lu, as células, isso é normal, normal. Eu estou ainda tateando um pouco essa questão dos profissionais de saúde. Isso é normal. Mas entenda uma coisa: prioridade não é exclusividade. Assim, primeiro Deus, depois família e depois ministério. E tem outros. Eu preciso dividir também, eu preciso alcançar outros. Outros precisam da minha voz, do meu ombro. Você não precisa agir só 100% naquilo que te apraz. Você pode participar de outros eventos também. Sim, a vigília foi para os jovens, mas tiveram várias pessoas aqui que não eram jovens. Bendito seja Deus. De repente você trabalha na recepção e estava aqui. E nesse movimento de recriança, de recepção, de jovens, de terceira idade, que tem outro nome que eu esqueço, enfim, a gente vai trabalhando, a gente vai servindo. Mas lembra do outro, porque a gente precisa um do outro. E essa é a comunhão. E Jesus disse: vocês serão identificados como meus discípulos se vocês amarem um ao outro. E por fim, e não menor, o testemunho. Porque Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discípulo de Cristo frutifica. E eu já disse isso uma vez e quero dizer de novo: floresça onde você está plantado. A palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo já foi derramado. A gente não precisa pedir para ele ser derramado de novo, ele já veio. Ele habita em você. Você é a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em mim. É ele que pode me mover para testemunhar, para falar, para dar um folheto, se é que ainda cabe isso, para mandar uma mensagem, para dar uma Bíblia. Você já deu uma Bíblia para alguém? Eu estava de plantão, gente, e eu dou plantão com um irmão ortopedista, e nós somos três, e a gente meio que quebrou o galho dele, por um tempo, por uma necessidade dele, e aí depois de alguns meses ele vem, traz um livro evangélico e dá para mim. Falei, pô, brigadão. E ele pega a Bíblia e dá para o outro que não conhece o Senhor. Sabe, eu acho que quando uma pessoa se converte, é um conjunto de quebra-cabeça que vai se unindo. E às vezes a gente acha que é o pastor. Às vezes a gente acha que é o missionário. Não. Quem ganha alguém para Jesus, efetivamente, é o Espírito Santo. Mas nós todos participamos. Se você olhar na tua vida, como é que você se converteu? Eu, por exemplo. Minha mãe teve papel fundamental. A Marilei foi uma base de fé na nossa família. A Lene também. Depois veio a Beth, o Talinho. Meus irmãos. A igreja, eu tive líderes ainda não convertidos que foram fundamentais para mim. Então, é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Você tem uma pecinha. Você tem uma pecinha. Olha aqui para mim. Você tem uma peça. Para alguém você tem. Eu não sei quem. Talvez na tua casa. Talvez o teu vizinho. Talvez no teu trabalho. Testemunho. Faz parte dessa proposta da cruz de Cristo para você e para mim. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Aonde? Aonde? Na terra. Vocês são a luz do mundo. Onde? Aqui? Não. Lá. No mundo. Ele nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Deus está em missão. E nós somos seus cooperadores. Eu e você. Aqui, perto ou longe. Essa é a tua cruz, essa é a minha cruz. Nossa adoração a cada dia, na oração, na palavra, na comunhão, no testemunho. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber se tem alguém aqui que precisa dar um passo para o testemunho. Alguém que ainda não está se vendo, missionário, onde está. E talvez você olhando para a cruz, você vai identificar uma coisa, duas, espero que não seja os quatro, mas que você, assim, você tem que dar um gás a mais. Tem alguém aqui que percebe que precisa fazer um movimento? Se for as quatro vezes, não tem problema não, tá, gente? É só brincadeira. Mas talvez você entenda que você precisa ser mais intencional para testemunho. Levante uma das mãos aqui, só para eu conhecer. Amém. Quantos mais? Amém. 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 E na comunhão? Na igreja? Talvez você está arranhado. Talvez algumas coisas aconteceram porque você já está muito tempo aqui. E talvez você possa liberar perdão, não sei. Talvez você possa enxergar melhor o macro, não sei. Talvez você possa se dedicar mais, ou talvez você tenha negligenciado a tua família por causa do teu ministério, e você precisa dar um passo. Tem alguém aqui que quer dar esse passo? Levanta a mão assim. Amém, 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 amém. E na oração? Eu quero orar mais, eu, Humberto. Tem mais alguém que quer orar mais? Amém. E na palavra? Posso fazer um apelo, pastor Rogério? Posso? Tem alguém aqui que não é aluno da escola dominical, da escola bíblica, né? É que eu falo como antigamente, escola bíblica dominical. Gente, o que eu conheço da Bíblia, e não é muito, mas eu estou continuando a aprender, eu aprendi muito mais na escola bíblica dominical, porque toda a minha vida eu tive ali dentro, mais do que o meu curso de teologia. E talvez você não esteja ainda matriculado. Tem alguém aqui que quer dar um passo e dizer, não, eu vou começar, pelo menos um semestre, eu vou estudar mais a Bíblia na escola bíblica. Alguém, levanta a mão assim, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. Então, essa é a cruz do discípulo. Mas eu falei no início que o pontapé inicial é o negar-se a si mesmo, né? É a conversão, é a metanoia. Talvez tenha aqui, ou aí na internet, alguém que ainda esteja no trono. E eu queria saber se tem alguém aqui, talvez marido de uma mulher que é crente, talvez esposa de um marido que é crente, talvez um filho, talvez um pai, que está aqui e que vem aqui, mas que ainda não é dele conscientemente, não tomou essa decisão, não entregou a cadeira, não entregou o trono. Tem alguém aqui que quer fazer esse gesto e falar assim, Senhor, a partir de hoje, eu sou um discípulo de Jesus. Tem alguém aqui? Levante bem alto uma das suas mãos e diga, eu quero. Tem alguém? Alguém que deseja ser de Jesus hoje? Levante bem alto a mão. Tem alguém? Amém. E agora, a gente vai fazer um exercício. Para a gente sentir um pouquinho o gosto desse negócio aí, de cruz do discípulo. Porque não vem automaticamente. A gente precisa fazer a nossa parte. Fica de pé, nós vamos encerrar. Mas eu queria que você participasse disso. Você que está na internet, participa também. Fica de pé se você pode. Se está no hospital, por favor, não levante. Mas se você está em casa, numa boa, fica em pé. Nós vamos fazer um exercício agora. Um exercício justamente para sentir um pouquinho o gosto de quando a gente diz assim, eu quero mudar. Eu quero Jesus, eu quero ter mais comunhão, eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra, eu quero testemunhar mais onde eu estou. Quando você deseja isso, você precisa dar alguns passos. E eu vou fazer o que eu aprendi há mais de 30 anos atrás, num congresso jovem. Nós vamos fazer o sinal da cruz. Não levanta, por favor, ainda, tá? A gente vai fazer assim. E nós vamos ouvir um pouco, nós vamos ficar assim 5 minutos. Se você tem capsulite adesiva de ombro, já ouviu falar? Se você tem, você já ouviu, ombro congelado, não faça. Se você tem síndrome do manguito rotador, não faça. Se você tem instabilidade glenohumeral, não faça. Não estou falando em línguas. Então, se você tem problema de ombro, não faça isso, mas também não fique de pé, tá? O combinado é assim, tente participar. E todo mundo, pode botar o microfone no chão. Varão, tem que fazer de novo, esse pessoal fez aqui, vocês estão perdoados, eu acho que podia ficar só o teclado, vocês dois fazerem também, não, quem fez faz de novo, e nós vamos fazer assim ó, vamos lá, então, não vale tocar no outro, não vale abaixar, se abaixou senta, gente, não tem problema nenhum desistir, nenhum, hoje, segunda tem, você não pode desistir, é a tua cruz, é a tua adoração diária. Tá bom? Então eu vou marcar aqui, ó. Bora. Levanta aí. Isso. Isso aí. Fica aí. Gente, se cansar, não tem problema. Pode sentar, tá? E eu sei que alguns estão sentados porque tinha uma pessoa aqui no louvor, esqueci o nome dela. Como é que era o nome dela? Essa que estava aqui? Tá lá, Márcia. Ela sentou lá. tadinha, porque ela estava com problema na coluna cervical. E olha só, eu sou ortopedista, mas não tem consulta grátis depois, tá? Não adianta nem reclamar. Mas quando a gente começa, quando a gente sai daqui, quando a gente chora, a gente se entrega, eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra, eu quero testemunhar para o meu patrão, para o meu colega de faculdade. Eu quero viver em comunhão, eu quero me dedicar mais à obra do Senhor. É beleza, assim, porque começar não é muito difícil. Faz assim, ó. Vai lá. Isso. Gente, só tem um minuto. Tá rindo? Faltam quatro. O verbo que Jesus usou muitas vezes em João 15. Qual é o verbo? Permanecer. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Ele é a videira, né, Gui? A gente cantou a videira ontem, né? Ele é a videira. Nós somos os ramos. Ele é a fonte. Mas tem uma parte que é tua e que é minha. Não tem nem 2 minutos ainda. Faz de novo assim, ó. Vai lá. Isso. E a gente que fez as 9 também, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não, para vocês tem consulta, de graça. Nós temos o desafio de buscar, de ser intencional. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas com uma oração aqui dentro do templo. Mas você precisa dar passos e fazer isso segunda e terça. E deixa eu te dar uma boa notícia: já passaram mais de 2 minutos, 2 minutos e meio. Para quem é bom em matemática, significa o quê? Já é metade, já passou a metade. E aí você entende, agora você vai entender, porque o meu braço está doendo também. Eu fiz 9, né? Mas eu tomei um paracetamol antes, que eu sabia. Eu não sou bobo, não vale, mas eu não tinha como adiantar para vocês. Mas meu braço está caindo. Mas lembra que quando a gente começou, a gente botou o braço para cima? Põe para cima de novo, vê se não dói mais. Dói, dói. Então quando você decidir dedicar mais tempo para a tua mulher, para o teu marido, exige sacrifício, empenho, dedicação. Esse é o desafio do discípulo. De viver a cada dia adorando. 3 minutos e meio. Dá um glória a Deus aí, vai. Dá um glória a Deus e chora. É só um exercício. Eu queria que você levasse. Você vai levar a dor, certamente. E a dor vai te ajudar na segunda-feira. Isso. Matheus, você é militar. Faz assim direito. Isso. Teu líder está falando ali. Na segunda-feira não vai ser fácil manter esse braço aqui em cima, mas você pode, e mais, você conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em você. Não é na tua força, é o fruto do Espírito, os 9 frutos ali dentro. 4 minutos e 10, e a gente está quase lá. Sabe o que eu estou pensando? Pastor Rogério, o que você acha da gente botar aí mais 5 minutos? O que tu acha? o Guilherme falou vamos. É porque ele é bem mais jovem do que nós. E aí ele fica assim. Então vamos fazer o seguinte, já se passaram 4h30. Quando chegar no 10, faltando 10, a gente vai contar regressivamente. Vai lá, agora assim, ó. Isso. Para você sentir que o negócio não é fácil. Então vamos juntos? Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amém! Até para bater palmas dói, né?